Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos,
o podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí. E pela primeira vez desde que a gente começou a gravar o Corona Fatos, a gente está junto, na mesma sala. E tudo por causa da vacina.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Hoje vamos falar de um assunto que gerou muitos ruídos e deixou as pessoas preocupadas: a vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid-19.
Vamos esclarecer o que a ciência já mostrou sobre o tema e explicar por que a vacinação de adolescentes, que já foi aprovada pelos órgãos reguladores, é recomendada. E vamos também falar sobre as reações adversas nessa faixa etária e tentar tirar as dúvidas que ainda possam existir.
Além disso, vamos falar sobre a vacinação de crianças menores de 12 anos, que ainda não é uma realidade aqui no Brasil, mas sobre a qual já existem estudos. E já há, inclusive, alguns países que começaram a vacinar os pequenos.
Para completar, vamos desmentir fake news que afirmam que jovens teriam morrido depois de serem vacinados contra a Covid-19.
Mas vamos começar do começo. Primeiro falando dos adolescentes, grupo que já está sendo vacinado aqui no Brasil. A primeira dúvida de muita gente é: se os adolescentes têm menos risco de desenvolver as formas graves da Covid-19, por que é preciso vaciná-los?
E a resposta começa justamente no fato de que, apesar de os jovens terem menos risco de ter formas graves de Covid e de morrer por causa da doença, eles não estão livres desse perigo. Crianças e adolescentes representam cerca de 0,5% das mortes provocadas pelo coronavírus no Brasil. É um percentual pequeno, mas mesmo sem olhar o número exato, é fácil calcular que 0,5% de 600 mil é igual a 3 mil. Cada vida perdida é uma tragédia para aqueles que a conheciam. Quando essa vida ainda estava no começo, essa tragédia é ainda maior. E as vacinas já mostraram que reduzem enormemente as chances da pessoa imunizada ter as formas graves da Covid, precisar ser hospitalizada e morrer.
Além disso, apesar do foco das vacinas atuais ser diminuir as hospitalizações e mortes, elas já mostraram que também tem impacto na redução da transmissão do coronavírus. Os adolescentes são considerados um grupo de baixo risco para as formas graves da Covid, mas eles transmitem a doença da mesma forma que os adultos. Então, se pensamos em tentar atingir a imunidade coletiva contra a Covid-19, é importante que os adolescentes também sejam vacinados, já que eles representam um percentual considerável da população.
Desde o início do Corona Fatos, a gente já falou bastante sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ser uma das agências mais respeitadas do mundo. E que podemos confiar que uma vacina é segura e eficaz para determinado público se a Anvisa deu autorização a ela. Aqui no Brasil, por enquanto, a Anvisa só deu autorização para a aplicação da vacina da Pfizer em adolescentes, a partir dos 12 anos. Essa autorização foi dada porque a fabricante realizou os estudos necessários para comprovar a eficácia e segurança do imunizante para essa faixa etária e demonstrou que os benefícios superam os riscos.
Antes de ser aprovada no Brasil, a vacina da Pfizer já tinha sido aprovada para ser usada em adolescentes pela equivalente norte-americana da Anvisa, a agência reguladora dos Estados Unidos, conhecida pela sigla FDA, uma das mais rigorosas e respeitadas do mundo, além de já ter sido aprovada também por agências europeias e outros organismos igualmente confiáveis. Para termos uma base de comparação, a vacina foi aprovada para adolescentes nos Estados Unidos em maio e no Brasil um mês depois, em junho.
Mas o fato de ser segura e eficaz não quer dizer que a vacina não possa ter nenhuma reação adversa. As reações adversas podem acontecer com os adolescentes, assim como acontece com os adultos. A imensa maioria delas é leve ou moderada e se resolve sem precisar de nenhum tratamento especial. As mais comuns são dor no braço, febre, dor de cabeça, cansaço, calafrio, enjoo e vômitos.
Mas há casos raríssimos de uma reação adversa mais grave associada ao uso de vacinas de RNA mensageiro, como a Pfizer. Foram notificados casos de miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração, principalmente em meninos. Mas é importante ressaltar que esse é um problema normalmente tratável e que o risco de desenvolver uma miocardite é bem menor para quem toma vacina do que para quem pega a doença. Para se ter uma ideia, a incidência de miocardite é de 16 casos para cada 1 milhão de vacinados, ou seja, um risco de 0,0016%. Já o fato de pegar Covid pode aumentar em 16 vezes o risco de ter uma miocardite, segundo um estudo realizado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC norte-americano.
De qualquer forma, vale saber que a maioria dos casos de miocardite potencialmente relacionados à vacina foi registrado após a segunda dose e normalmente dentro de 4 dias depois da vacinação. Essa reação foi observada em pacientes que tinham tomado as vacinas da Pfizer e da Moderna, sendo um pouco mais frequente com a Moderna. Por isso, alguns países como Dinamarca e Suécia decidiram suspender a aplicação da Moderna em jovens, e outros países como a Inglaterra e a Noruega optaram por temporariamente dar apenas uma dose da vacina da Pfizer a pessoas entre 12 e 15 anos até obter mais dados.
Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde chegou a deixar de recomendar a vacinação de adolescentes, mas o motivo principal informado foi a investigação de um caso de possível reação adversa grave relacionada a uma morte. Mas a investigação foi concluída e confirmou que a morte não foi causada pela vacina. Um comitê formado por especialistas do próprio Ministério, da Anvisa e da Fiocruz confirmou que a morte suspeita de uma jovem de 16 anos de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, não teve relação com o imunizante.
Inclusive, a morte da jovem não teve qualquer relação com a vacina ou com doenças do coração. A investigação concluiu que ela foi causada por uma doença autoimune rara chamada púrpura trombótica trombocitopênica, que nada tem a ver com a vacinação. Pelo fato do caso na época ainda estar em investigação, a decisão do Ministério da Saúde foi criticada e nem todos os municípios seguiram a recomendação. Mas a pasta, que deixou de recomendar a vacinação de adolescentes no dia 16 de setembro, voltou atrás e liberou a vacinação novamente no dia 22, quando foi divulgada a conclusão sobre o caso.
Já em relação a crianças entre 5 e 11 anos, a Pfizer pediu autorização para uso emergencial da sua vacina nos Estados Unidos no início de outubro. A expectativa é que o mesmo venha a ser feito aqui no Brasil. Para pedir a autorização e o registro, as farmacêuticas têm que apresentar os dados de segurança e eficácia e as exigências para crianças são ainda mais rigorosas. As fabricantes Pfizer e BioNTech anunciaram que a vacina é segura e induz uma resposta imune na faixa entre 5 e 11 anos e agora falta as agências reguladoras analisarem os dados apresentados pelas empresas.
Por aqui já foi feito um pedido de aprovação da Coronavac para crianças. Mas a Anvisa recusou a primeira submissão feita pelo Instituto Butantan por entender que eram necessários mais dados. Isso não quer dizer que a vacina não possa ser aprovada no futuro, apenas que a agência quer ter mais informações para poder concluir sobre a eficácia e a segurança do imunizante para a faixa dos 3 aos 17 anos. Um dos motivos apresentados pela Anvisa foi ela ter considerado o número de participantes do estudo insuficiente. Como as chances de ter Covid grave para pessoas nessa idade são menores, é preciso demonstrar ainda melhor o quanto os benefícios superam os riscos.
Mas na China, os estudos apresentados garantiram a aprovação da Coronavac para aplicação em crianças a partir dos 3 anos, em junho. O uso do imunizante da Sinovac foi autorizado para crianças e adolescentes dos 3 aos 17 anos no país asiático, que foi o primeiro do mundo a aprovar uma vacina contra a Covid-19 para crianças. E aqui na nossa vizinhança, o Chile aprovou a Coronavac em crianças acima de 6 anos e já começou a aplicar doses em setembro. Foi o primeiro país da América do Sul a iniciar a vacinação de crianças.
Outra discussão que surgiu sobre a vacinação de adolescentes e crianças foi a respeito da posição da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Mas a entidade deixou claro que não é contra a vacinação de adolescentes com ou sem comorbidades. O que a OMS recomenda é que os adolescentes só sejam vacinados depois que os grupos que têm mais risco de ser hospitalizados e morrer, como os idosos, já estejam protegidos. No caso do Brasil, isso já é o que está sendo feito.
Mas essa não deixa de ser uma discussão que faz sentido quando se leva em consideração o mundo todo, onde há países com uma alta cobertura vacinal e outros que ainda não puderam vacinar nem os mais vulneráveis. De qualquer forma, neste momento em que o Brasil não é um exportador de vacinas e lida com variantes altamente transmissíveis como a Delta, faz sentido pensar em ampliar ao máximo a vacinação.
E assim voltamos ao ponto. Os benefícios da vacinação são muito maiores do que os eventuais riscos de efeitos adversos. Nesse momento, aqui no país, os adolescentes devem ser vacinados apenas com o imunizante da Pfizer, mas é importante que eles recebam suas doses. Ainda são necessárias mais informações sobre a imunização de crianças menores de 12 anos, para que a Anvisa possa aprovar alguma vacina para essa faixa. Mas os benefícios da vacinação para os adolescentes são...
Corona Fato.
E no meio de tanta informação, infelizmente, mais informações falsas sobre a vacinação de adolescentes circularam. Uma mensagem que rodou em grupos de WhatsApp e redes sociais afirmava que jovens estariam morrendo logo após serem imunizados contra a Covid-19. A mensagem, no entanto, não passa de mais fake news.
O texto que circula se baseou na fala de uma comentarista de TV que citou mortes de adolescentes brasileiros e levantou dúvidas sobre a aplicação de vacinas em pessoas jovens. Mas depois que essa desinformação apareceu, a própria Anvisa confirmou que até o momento não há nenhuma morte de adolescente relacionada à vacinação. A única possível suspeita, como a gente já disse, foi cuidadosamente investigada e descartada.
Ou seja, mensagens que espalham que jovens teriam morrido após serem vacinados contra a Covid e conteúdos que levantam suspeitas sobre os imunizantes aprovados no Brasil são...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcast do nosso site. E não deixe de ouvir também o Histórias da Saúde. O episódio de outubro, Gripe Espanhola, já está disponível.
Conheça também o Boletim Ciência, programa do Canal Saúde, ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às 15h.
Lembrando que o Corona Fatos agora reveza um episódio tradicional do podcast com outro de entrevista.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @CanalSaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente lembra que a pandemia ainda não acabou. Não esqueça da máscara sempre que for sair de casa, mesmo que você já tenha tomado todas as doses da vacina.
Respeite o distanciamento social. Evite aglomerações e, se for encontrar outras pessoas, dê preferência a espaços ao ar livre.
Não esqueça da segunda dose da vacina, nem da dose de reforço, se ela for recomendada para você. E se ainda não tomou a primeira dose, corre lá que já está mais do que na hora.
Lave bem as mãos ao chegar da rua ou depois de tocar em superfícies que possam estar contaminadas. Mantenha os ambientes ventilados e não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca e a produção de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
É isso aí, pessoal. Obrigada e até a próxima.
É isso. Um abraço e até a próxima.